jovempan.com.br. Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, está no ar mais um Pet na Pan, com muita informação para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre acidentes em pet shop e também sobre o luto. Então, fique com a gente, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan.
A gente começa o programa falando sobre acidentes em pet shops. A reportagem é do Murilo Pavini.
10 de dezembro de 2016. Dia em que a adestradora Priscila Fadelli recebeu uma ligação importante do pet shop Patas e Focinhos. Algo não estava bem com o seu cachorro Tobias.
Eles ligaram falando que o Tobias tinha se soltado. Na hora de colocar ele do pet pro carro para trazer de volta para minha casa, ele soltou por algum motivo da coleira e saiu correndo. E um pouquinho mais para frente foi atropelado, um carro bateu nele e o moço que estava colocando ele no carro de volta saiu correndo atrás dele e conseguiu pegar e levar para um hospital, né, para ver se não tinha machucado muito.
A situação rendeu ao Tobias 4 pontos na costela, 2 na parte inferior da pata e escoriações nos coxins. Infelizmente, esse foi apenas um dos muitos acidentes que acontecem diariamente em procedimentos de banho e tosa. Acidentes que podem e devem ser evitados. O médico veterinário do Hospital Petcare, Marcelo Quinzani, afirma que o banho pode ser uma situação de muito estresse e explica como minimizar os acidentes.
A situação do banho, do pet shop, de outros cães, outros gatos, pode gerar algum estresse. Então o animal está bastante tenso e essa tensão pode levar a algum acidente, como queda de mesa, fuga, relutar em tomar banho ou em ser secado, morder o banhista ou arranhar o banhista. Então, esse tipo de acidente pode acontecer. A gente minimiza isso acostumando o animal, né, à situação do banho e tosa, ao treinamento da equipe, né, então é muito importante ter uma equipe bem treinada, que saiba conduzir, conter, acalmar o animal, né, e fazer com que o animal se sinta seguro também.
Marcelo Quinzani recomenda que o tutor procure um pet shop que tenha médicos veterinários à disposição para prestar os primeiros socorros, uma equipe bem treinada e separação de ambientes para banho e tosa.
Uma coisa que tem virado muito comum nas maiores cidades é do banho e tosa ser separado das pessoas por um vidro. Então, as pessoas que estão vendo o cachorro tomando banho e sendo tratados, elas acabam funcionando também como fiscais, que normalmente percebem aí se está tendo algum maus trato, se está tendo uma reação muito agressiva ou exagerada de alguém. Eu acho que isso aumenta muito a segurança. Mas a gente também deve prestar atenção na segurança do pet shop como um todo. Se tem uma porta que barre o cachorro de escapar se ele for ser colocado para fora, se a pessoa engata ele na guia e depois coloca o cinto de segurança no carro ou numa caixa de transporte que tá fixa no carro, tudo isso vai aumentar muito a segurança também aí do seu cachorro quando ele tiver que ir ao pet shop.
Pet na Pan.
O nosso assunto agora é o luto. Como superar a perda de um animalzinho? Para isso, estamos em contato com a psicóloga, especialista em traumas e professora da PUC de São Paulo, Ida Cardinale. Ô Ida, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o luto quando se perde um animal. Isso é normal? O que a gente deve fazer a respeito?
Olha, acho que a gente tem que, para falar do luto, acho que a gente tem que dar um passo atrás para falar da relação afetiva das pessoas, no caso, com o seu bicho de estimação, né?
Tá.
Seja cachorro, seja gato, né? Então, na verdade, o luto com a perda desse animal de estimação, né, está ligado à perda de, no caso, de um ser vivo, né? Não é outro ser humano, mas para alguns até é, né? Que a pessoa está muito ligada afetivamente. Então, na verdade, é perder, muitas vezes, um companheiro, né? Algumas pessoas moram sozinhas e o cachorro, que é a companhia do dia a dia dela, né?
Agora, Ida, só uma rápida pergunta. Algumas pessoas, quando perdem um cachorro e um gato, elas ficam muito tristes e se sentem até culpadas, porque às vezes elas não ficaram tão tristes quando perderam, por exemplo, um outro membro da família. O que que você tem para dizer sobre isso?
Olha, eu acho que, na verdade, acho que a questão do sofrimento com a perda, né, acho que ela entra em diversos fatores, entre desde a intensidade da relação, né, que seja a pessoa e o animal ocupa, né, qual é a relação que essa pessoa tem, né, qual o lugar no seu dia a dia, né, muitas vezes o cachorrinho é mais companheiro do que aquele tio distante que você vê só no Natal uma vez por ano, né. Então, eu acho que daí o sofrimento está vinculado à intensidade da relação, do envolvimento. Então, é que as pessoas acham que com gente tem que sofrer mais, né? Mas, às vezes, algum animal de estimação é mais companheiro do que o restante da família, para algumas pessoas mais solitárias.
Sim, acho que isso você vai tranquilizar muita gente. Eu queria saber o que, que a pessoa que está passando por isso... ela pode fazer?
Pelo luto, no caso do animal, né?
Isso, ela perdeu um animalzinho e ela tá muito triste. Se tem alguma coisa que ela possa fazer para lidar melhor com essa situação?
Olha, o que eu diria, na verdade, é uma questão de como lidar com o luto que valeria para animais e para pessoas, né? Porque, de algum modo, hoje em dia é meio proibido sofrer, né? Parece que você tem que estar bem o tempo todo, ou pelo menos sofrer o mínimo tempo possível. E a gente sabe, e as pesquisas mostram, que o luto tem um tempo, tem um processo, que é de você elaborar a perda, né? Seja do animal, seja de uma pessoa querida. Então, acho que tem um tanto que a pessoa, é importante que a pessoa possa mesmo viver esse luto, né? Eu me lembro de uma senhora... que tinha cachorros, ainda não era esse esquema do cachorro dentro de casa, o cachorro de guarda mesmo, né? Mas quando morria o cachorro, naquele dia ela não ligava o rádio, era como se ela fizesse um dia de luto pela perda, né, de um cachorro companheiro, né? Então, acho que a primeira coisa que eu diria é a pessoa se permitir viver aquilo que ela está vivendo. Porque quem já teve animal doméstico em casa, eles são uma presença na casa. E quando eles morrem, a gente ainda fica com a impressão de que eles estão aí pelos cantos, andando atrás da gente. Na morte, ele não some totalmente da nossa experiência. Então, acho que esse é o primeiro momento agora, que isso vai se intensificando. Eu vou pegar um exemplo de uma paciente que morava sozinha, até uma paciente ligada à clínica psicológica da PUC, e que quando morreram os gatos, ela que tinha uma tendência depressiva, deprimiu. Daí, acho que é um outro caso, né? Daí é uma coisa que a pessoa vai precisar, né, de procurar um profissional para ver se precisa de uma ajuda específica. Mas, em geral, já é uma pessoa com uma tendência depressiva que isso acontece. Tá. Né? O restante vive um luto normal, saudável.
Agora, Ida, às vezes, né? Às vezes não é nem questão da pessoa aceitar ou não. Ela perde um animalzinho e ela tá chorando, ela pode até estar se aceitando, mas às vezes as pessoas em volta estão muito incomodadas com aquilo e falam assim, vamos sair, vamos fazer tal coisa, ou então às vezes até dão um outro bichinho para ela.
Uhum. Criticam que ela é boba, que não tem cabimento, mas isso vale para perda com pessoas. Depois de 3 dias, as pessoas falam, não, a bola para frente, você tem que superar isso, vamos para o shopping. Né? Então, só que com o animal você tem razão, com o animal ainda as pessoas acham mais absurdo alguém sofrer. Né?
Se eu tiver alguém, né, alguém que está sofrendo, o que, que você acha da pessoa, vamos dizer, substituir o animal por outro, ou ganhar de presente, ou adotar, é uma coisa que a gente tem que fazer com cuidado, não se deve fazer?
Olha, eu acho que, falando em termos genéricos, acho que sempre a gente substitui alguém por outro alguém, né, na verdade não substitui totalmente, acho que até pode fazer, mas vai ser outro. Né? Mesmo que seja um cachorro, vai ser outro cachorro, pode ser da mesma raça, né? Então, na verdade, a gente não substitui Exatamente. Agora, às vezes, eu acho que uma pessoa mais solitária, eu acho que às vezes até vale a pena pensar mesmo de dar de presente o outro, porque é um companheiro. Os cachorros, e mais cachorro ainda, mais gato hoje em dia, tem sido uma coisa de companhia de pessoas solitárias que moram sozinha. Não sei se
você
tem observado.
Sim, não, super, super. Não, eu achei legal, que acho que não é radical, né? Porque eu já vi pessoas que substituem mesmo o bicho. Aí o que eu não gosto, o que eu tenho, às vezes a gente vê, é a pessoa às vezes dá o mesmo nome, faz tudo igualzinho e fica brava, né? E fica decepcionada que o bicho não tá agindo da mesma forma. Ah, mas meu outro, toda hora, mas meu outro.
É. Pois é, porque nunca vai ser igual. Então, acho que essa é uma aceitação, né? De quem perdeu, perdeu. Não tem... Isso é difícil na vida, a gente perder coisas. Sejam as coisas queridas, principalmente, né? Sejam pessoas, animais, a gente poder aceitar isso. Por isso que existe um processo de luto, né? E... Não é uma coisa imediata. E você tem razão. As pessoas em torno, elas criticam, elas acham absolutamente ridículo isso, né?
Sim,
que alguém possa estar triste porque perdeu o animal.
Ida, no caso de criança, muda alguma coisa, né? Porque existem, eu já vi história de pais, eu já vi acontecer até com cão e gato, né? Mas eu tenho uma amiga que a terceira vez que o peixe dela morreu, ela compra um outro peixe e dá o mesmo nome e não deixa a criança saber que morreu.
Peixe é mais complicado, porque ainda mais peixe de aquário pequeno dura muito pouco, né?
Tem, ó, Ida, tem peixe que dura bastante, mas sim, tem peixes que duram um pouco. Tem peixes que duram mais de 10 anos.
Não, não, isso eu sei, mas eu penso naqueles peixinhos vermelhos que a gente dá para criança no aquário pequeno, que geralmente não cuidam direito.
Ah, sim,
né?
Sim. E esses pintinhos que distribuíam também em festa de criança, que também morria muito rápido.
Então, acho que uma coisa que a gente pode observar, que isso, a questão da morte, da perda, na nossa sociedade atual, tá, se tenta afastar, né, das pessoas e principalmente das crianças. Porque se você pensa mais antigamente, as crianças que viviam em sítio, em fazenda, elas viam, por um lado, o nascimento dos animais e viam as mortes.
Sim.
Porque, de alguma forma, para a criança, ela poder perceber a morte do animal, de alguma forma, prepara no futuro para outras perdas.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com a psicóloga Ida Cardinale.
Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Nós estamos acostumados a ver cães brincando com seus donos de buscar a bolinha. Mas você pode ensinar esse jogo ao seu gato também. Muitos felinos são naturalmente predispostos a buscar a bolinha. Esse é um comportamento relacionado ao seu espírito caçador e o bichano verá o brinquedo como uma presa. Para começar, a bolinha deve ser muito interessante. Assim, o gato ficará motivado a caçá-la toda vez que você jogá-la. Por isso, coloque um petisco que o gato goste bastante em uma folha de papel embrulhada como bolinha e jogue para ele. Se ele não demonstrar muito interesse, deixe o petisco mais visível e fácil de alcançar. Vale testar se o gato se motiva mais com a bolinha sendo jogada para o alto ou rente ao chão. Gatos podem preferir presas que voam ou que rastejam. Uma vez que você já sabe do que ele mais gosta, jogue a bolinha recheada várias vezes. Instigue o seu instinto caçador e faça-o correr atrás da sua refeição. Assim que ele estiver bem acostumado com a brincadeira, passe a jogar uma bolinha sem comida. Mas atenção, hein? Quando o gato estiver com a bolinha na boca, ofereça rapidamente um petisco a ele. Para evitar que ele abandone a brincadeira e procure direto o petisco, deixe o agrado escondido e ofereça-o apenas quando o bichano estiver com a bolinha na boca. O próximo passo é recompensá-lo depois de soltar a bolinha espontaneamente. Feito isso, a brincadeira está completa. Você joga a bolinha, o gato vai atrás, traz de volta, devolve para você e recebe a recompensa. A brincadeira da bola é uma maneira divertida de incentivá-lo a exercitar seus instintos naturais e também uma excelente forma de trabalhar a atividade física e mental do bichano.
É, muitos gatos, eles não precisam de estímulo nenhum. Aliás, a maioria, para brincar, para sair correndo atrás de uma bolinha de papel, por exemplo, que às vezes eles amam mais do que alguns brinquedos caros de pet shop. Mas entregar de volta a você é que justificaria todo esse treino, porque muitos gatos eles não entregam, eles nem voltam para o proprietário. Eu digo muitos gatos porque eu já conheci vários que fazem isso sem treino nenhum. Você joga a bolinha, ele pega a bolinha, ele corre para você, deixa a bolinha, você joga de novo, como se fosse um border collie, como se fosse um cachorro brincando dessas atividades. E uma das dicas aí, quando tem o petisco dentro do papel, às vezes o gato ele vai para um determinado local que ele gosta, por exemplo, para desembrulhar. Você pode ficar naquele lugar e recompensar ele por trazer naquele ponto. Então, primeiro ele aprende a levar a bolinha para um determinado local e só depois ele aprende que ele deve levar para você. Isso acaba sendo um meio do caminho que facilita também.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Pet na Pan. Tudo o que você precisa saber sobre o seu cão.
A agressividade é um comportamento natural dos animais, mas pode se tornar um problema para aqueles que convivem com um cão agressivo. Esta é uma das questões mais difíceis de lidar, mas apesar da gravidade, o problema tem solução. Nesses casos, o primeiro passo é identificar o que está motivando comportamentos agressivos no pet e procurar ajuda profissional para que sejam tomadas as providências logo no início. A causa da agressividade pode ser genética, fruto de um trauma, medo ou todos esses fatores juntos. Na maioria das vezes, há um motivo para que comportamentos agressivos comecem a se manifestar, mas nada impede que a atitude se desenvolva espontaneamente também e acabe sendo reforçada ao longo da vida do cão, mesmo que os tutores não percebam. Por isso, é sempre bom ficar alerta e prevenir. Comece desde cedo a fazer um bom trabalho de sociabilização do seu cãozinho para que ele se acostume a situações, pessoas e lugares. Coloque-o em contato com pessoas e animais diferentes, leve-o para passear com frequência e deixe-o em contato com objetos novos, sempre fazendo associações positivas nessas situações. Mantenha o controle da situação para que ele não se assuste e deixe que ele descubra o mundo no seu próprio ritmo. Quanto mais bacana for o período de sociabilização do animal, menos chances ele terá de ser agressivo.
Algumas pessoas, assim, com medo do cachorro se transformar em agressivo, elas acabam cometendo alguns erros que eu acho que vale a pena mencionar. Um deles é a pessoa que não estabelece limite, deixa o cachorro fazer exatamente tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Isso acaba fazendo com que ele fique equivalente a uma criança mimada e, quando ele for contrariado, ele pode demonstrar alguma agressividade. Para piorar, o que a pessoa às vezes faz? Quando o cachorro ele só demonstra algum desconforto, tentar sair da situação, ela pode se assustar, por exemplo, e se afastar. Aos poucos ele começa a rosnar, mostrar os dentes, e aí daqui a pouco ela, sem perceber, treinou o cachorro a ficar agressivo para conseguir tudo que ele quer, ou então para evitar alguma coisa que ele não queira. É importante entender que esses cachorros, apesar de mostrarem esse comportamento, eles podem ser muito meigos, carinhosos, gostarem muito da gente. Muitas pessoas ficam completamente confusas. Falam, em um determinado momento ele é carinhoso, ele gosta de mim, e no outro ele quer me atacar, quer me matar. Na verdade, esse comportamento ele é normal, faz parte do repertório dos comportamentos da maioria dos animais, e a gente tem que aprender a lidar com ele para que ele não se manifeste de maneiras perigosas.
História das raças.
Hoje nós vamos conhecer a história do Springer Spaniel inglês. O nome da raça vem do verbo do spring, que significa saltar. Assim como os demais Spaniels, esses cães foram levados para o Reino Unido por volta do século XV, e o termo Springer foi usado pela primeira vez pelo médico do rei Eduardo V, em referência aos saltos do cão durante a caça. O Springer é o maior dos Spaniels britânicos. Esses cães podem chegar a 51 centímetros de altura na cernelha e pesar pouco mais de 20 quilos. Assim como o Cocker, ele tem olhos em formato de amêndoas e orelhas longas e penduradas. Os pelos são abundantes nas orelhas, no peito, na cauda e no abdômen. O resto do corpo é coberto por pelos médios longos, lisos ou ondulados. As cores aceitas para a raça são fígado e branco, preto e branco ou qualquer uma dessas duas combinações de cores com marcações em castanho. Para manter a pelagem do cão sempre limpa, os criadores recomendam banhos semanais e escovações diárias. A criação de um Springer também envolve atenção à higiene das orelhas para evitar a formação de otites e o controle alimentar. O Springer inglês é um cão muito guloso e propenso à obesidade. O Springer inglês também é um cão muito alegre, ativo e companheiro, como explica o criador do canil Perbor, Roberto Rodrigues.
Eles são amáveis, carinhosos, apegados ao dono. Nunca deixe um Springer sozinho. Se você tiver que sair de casa, deixe ele com alguém, porque ele vai reclamar que ficou sozinho. E o cão, quando reclama que ficou sozinho, ele vai destruir sua chinela havaiana, o pé da mesa, seu sofá, seu travesseiro, suas almofadas. Nunca deixe o Springer sozinho.
Por conta desse temperamento amoroso, a raça Springer Spaniel inglês é bastante indicada para quem tem crianças. Quaisquer indícios de timidez ou agressividade são extremamente indesejáveis.
A maioria dos cachorros que tem a orelha caída para baixo, como o Cocker, por exemplo, eles acabam tendo uma facilidade maior a otites. E quando o cachorro ainda é guloso, ele acaba comendo algumas coisas fora do cardápio normal dele, que pode aumentar a chance dele desenvolver uma alergia que predispõe a otites. Então, para quem tem cachorro com orelha caída, tem que ficar bastante atento se ele não está tendo uma reação alérgica, né? E também ter o cuidado com a higiene. O cuidado não é só ficar limpando o tempo todo o ouvido do cachorro. Tem uma determinada frequência, dependendo do problema, do acúmulo de cera. Porque se você limpar demais, pode trazer problema, assim como às vezes limpar de menos. Então, é importante, para evitar otites, você ter aí um contato legal com o veterinário e discutir a frequência de limpezas, alimentação, o quanto que a alergia pode estar desencadeando alguns problemas ligados ao otite também. Em relação a ficar sozinho, muitos cães não gostam de ficar sozinho, aliás, a grande maioria. É importante, portanto, a gente acostumá-los a não ficar grudados a pessoas o tempo todo, porque a gente não consegue ficar com o cão o tempo todo. Isso a gente deve fazer um treino bem aos poucos, com muito cuidado, evitando traumas. E claro, se for possível deixar com outra pessoa, é sempre legal. Mas o que às vezes acontece é a pessoa, com muito medo de deixar esse cão sozinho, ela acaba sempre ficando com ele até um dia, uma situação que ela não pode ficar. E nessa situação que ela não pode ficar, o cachorro fica desesperado, e aí não é só o problema da destruição, ele vai sofrer mesmo, e muitas vezes pode até fazer alguma coisa que era inimaginável, como por exemplo pular pela janela, tentando aí chegar até você.
Dicas e orientações sobre a saúde do seu melhor amigo.
No verão, muita gente aproveita os dias quentes para passear na praia e acaba levando seu cãozinho junto para dar uma volta. Mas antes de colocar as patinhas na areia, é preciso tomar alguns cuidados básicos para garantir a segurança do pet. Em primeiro lugar, verifique se a entrada de animais é permitida no local. Informe-se se vocês serão bem-vindos e leve saquinhos para recolher qualquer lembrança deixada pelo seu cachorro. Mesmo se vocês forem dar apenas um passeio no calçadão, tenha cuidado com o sol. Os raios ultravioletas podem provocar queimaduras, especialmente nas áreas mais expostas, como as pontas do focinho e das orelhas. O médico veterinário do Hospital Sena Madureira, Gustavo Nogueira, explica qual tipo de protetor solar mais recomendado.
A gente pode usar nos animais protetor solar igual o nosso. A gente recomenda que passe protetor acima de fator 60 e os protetores feitos para criança, que o pH deles é mais neutro e pode dar menos reação na pele. Existem também produtos já feitos especialmente para os animais, então já existe protetor solar para animais.
As altas temperaturas deixam os cães mais cansados e elevam facilmente a sua temperatura interna. Então, procure evitar os períodos mais quentes do dia e faça sempre uma paradinha para a reidratação. Se o cão entrar na água, certifique-se de que ele saiba nadar e, após o banho de mar, faça a limpeza adequada da água salgada. O veterinário Gustavo Nogueira ressalta que a água do mar pode provocar problemas de pele se não for retirada corretamente.
O grande problema que o animal nadando no mar pode ter é da pelagem ficar úmida e isso predispor a formar infecções de pele, tanto bacterianas como fúngicas, que são as famosas micoses.
E após o contato com a água salgada, dê um bom banho de água doce no cachorro e seque muito bem os pelos para que ele não tenha nenhum problema. O mesmo vale para o contato com a areia, que pode impregnar na pelagem do animal e causar irritações ou alergias.
E eu fico triste de ver que no Brasil quase não existe praias que são para cães, né? Ou que se permitem cães. E eu já vi isso em vários países, em que uma parte da praia ela é dedicada aos cães. E muitas vezes acaba sendo a parte da praia que está mais cheia de gente, porque vira uma festa, vira uma coisa muito legal. Antes que alguém reclame, eu fale, não pode levar cachorro na areia porque passa doença e tudo mais. Existe a probabilidade, sim, de passar alguma coisa, mas se esse cão não for, não estiver vermifugado, vacinado, tratado adequadamente, né? Quando você compara aí as pessoas que frequentam a praia de cachorro versus as que não frequentam outras partes, as doenças são as mesmas e não se tem uma maior incidência. Até mesmo por causa de relatos e pesquisas como essas, que se deixa, inclusive, cachorros visitarem pacientes doentes em alguns hospitais. A doença, a transmissão, ela existe, né? Existe o perigo, da mesma forma que muitas vezes existe a possibilidade de um outro ser humano que está frequentando a praia também te passar uma doença. Então é importante a gente ter esses cuidados, mas eu torço e quem sabe um dia a gente não faça uma campanha para começar a escolher pedaços, né, de uma praia, se põe bandeirinha, se faz uma marcação, para quem gosta de cachorro e quiser levar ele para lá. Em relação ao calor da praia, assim que o cachorro entra na água, esse calor já era. Então ele vai poder brincar mais enquanto ele estiver molhado, depois ele pode entrar de novo. E toda a preocupação com calor passa a não ter muita preocupação. É até um jeito da gente salvar, às vezes, um cachorro que está entrando em hipertermia, é fazer com que ele se refresque com água. O Pet na Pan chegou ao final, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidade. Não deixe de ouvir a reapresentação do programa na sexta-feira, às 11 da noite. Nem de mandar suas dúvidas para alexandrerossi@jovempan.com.br. Até mais!